Audiobook grátis apresenta Eva cozia no quarto, numas libitas, e, para um negrinho seu afilhado, quando ouviu bater a porta era Noemia vinha muito pálida e com os olhos lacrimosos. Que é isso? Interrogou a prima assustada. Ah! Eu sou muito infeliz, Eva primeira Noemia atirou-se de bruços na cama, abafando os soluços nas almofadas. Que há de novo? Não seja criança. Noemia não respondia, chorava sempre. Eva sentou-se a seu lado, deu-lhe um calmante, fê-la a sentar-se, e ajeitando-lhe o cabelo perguntou-lhe com meiguice. Agora, diga-me, que lhe aconteceu? Uma coisa muito triste. Respondeu entrecortadamente a pobre menina. Meu Deus! Que seria? Pai quer casar-me. Ah! E com quem? Eu sei lá. Com um bruto, com um ux nesto pilbe qualquer. Mas eu não quero ser. E não quero. Não há de ser tanto assim. Ora, um bruto, um estúpido. Talvez seja um rapaz dois até bem educado. Como se chama? Júlio Franco. Não conheço. Camisolos de pala. Nem eu, mas imagino. Sabe como e em que termos é feito o pedido? Como hei de eu saber? Pois é assim, repare bem, as mulheres escolhem-se como os porcos, pela raça, por isso peço para o meu Júlio a mão de uma de suas filhas. E apesar de chorosa, Noemia não pôde reprimir uma gargalhada. Eva sorria com tristeza. E agora? Agora não sei. Aconselhe-me, que hei de fazer? Oh! Filha! Por que não é franca para com seu pai? Pai zanga-se. E eu fico com medo. Mas olhe, há certas coisas que a gente diz com muito mais facilidade a uma mãe. Conte a sua o que sente e ela há de protegê-la. Mãe não se atreve a contrariar a vontade de pai. Não tenho ninguém por mim. Irei eu falar ao tio Medeiros, apesar de não ser a pessoa mais competente, mas enfim, ao vez que ele me atenda. Espere aqui, eu volto. Dólar. Não, Eva, não vá. Disse rapidamente Ifemia, levantando-se e interpondo-se entre Silas e a porta. Por quê? Por quê? Por quê? E Noemia, embaraçada, baixava os olhos, procurando uma resposta. O tio Medeiros disse-lhe alguma coisa a meu respeito? Noemia balbuciou, pai é seu amigo. Então? Tornou Eva com um ligeiro sorriso de incredulidade. Sim. Mas bem sabe. Ele tem uma maneira de pensar tão diferente da sua. É capaz de supor que? Eu não sei. Olhe, não seria melhor pedir a Octávio que falasse a ele? Oculta-me qualquer coisa, eu bem percebo isso. O tio Medeiros fez alguma observação contra mim, ah? Excusa negá-o, disse, interrompendo um gesto de Noemia. Não me zango, cada qual tem lá o seu hack menor que o sinil e a sua educação, e estou certa que o caso não será tão grave que me prive de intervir num assunto de tanto interesse para todos nós. Noemia então contou à prima, desviando-a do intento de ir interceder por ela, que o comendador a chamara a Asala e, depois de um discursozinho preparatório, lhe entregara a carta do amigo, dizendo, o Luiz Anastácio pede uma das minhas filhas, esquecido de que Nicota já está casada ou imaginando que eu tenho mais de duas sora, portanto, sois-vos a noiva, visto eu não ter outra filha solteira. Tereis um excelente marido e de dizer isto mesmo a Octávio. Ela protestara com receio, timidamente, não conhecia o rapaz. E jurar de seguir a opinião de Eva. A opinião de Eva. Indagara raivoso o fazendeiro, qual? É? E um que o casamento sem amor é uma imoralidade, uma grande desgraça. Foi então que o comendador se zangou, dizendo que se Eva interviesse nos seus negócios de família, ele acabe. Suplicou Eva a prima. Mas esta, de novo sufocada em pranto, caiu-lhe nos braços, tremula, pedindo-lhe que não a abandonasse, que ela se sentia mal. Muito mal. Eva socorreu-a, desapertou-lhe os vestidos, deitou-a, cerrou a janela à claridade intensa do dia, e encostada ao leito viu-a passar das convulsões ao sono, num suspiros lentos, fatigados. A orfã de Gabriel deliberara arrostar com a cólera do tio, a favor dessa pobre moça. Meiga e boa, por cujo futuro tanto se interessava. Provocaria assim uma explicação sincera da parte quingentésimo ele. repugnavam-lhe as indiretas, gostava das situações francas. Compreendia perfeitamente ser ali demais, aborrecia Ná e ela tinha resolvido retirar-se. Quanto antes para sua querida e silenciosa. Casado Mangueiral. Lembrava maior que com a amargura da última. Vontade expressa por seu pai, queria segui-la. E obedecer-lhe em tudo. Ele tinha sido um homem raro, bom, justo, caritativo, afetuoso. E incapaz de um ato leviano, sempre refletido, sempre sereno, sempre cheio de boa fé, e aureolado de virtudes. Por isso tudo foi que ele a puser em casa do irmão, cuidando abrigá-la das adversidades e das baixezas de uma sociedade ociosa e sem espírito. Entretanto, era exatamente aí que Eva encontrava sorrisos contrafeitos, ditos misteriosos, insinuações malignas, um cortejo de intrigas impalpáveis e cobardes. A ponto sua dignidade ordenava-lhe que saísse, mas sentia-se presa ali, pelas palavras do seu grande amigo morto, a pegar de toda a amizade e confiança. Eva não deve morar com Paulo, porque ele não é seu irmão para se retirar de Santa Genoveva, deveria, pois, casar-se. O marido seria o seu escudo. Ela, inteligente, altiva, honesta, não tinha direito nem podia assumir a responsabilidade dos seus atos. Era necessário que um homem qualquer, embora de menos escrúpulos, ou de espírito inferior ao seu, a tutelasse, lhe desse um nome, talvez menos limpo, menos honrado e menos digno do que o de Vlá. Sem o amar, sem lhe poder dar uma felicidade perfeita, ela teria de sujeitar-se à sua vontade, ao seu capricho, ao seu domínio, sacrificando a alma no exercício de mentirosos deveres. Tudo agora lhe parecia preferível a ler de suportar com humilhação as desfeitas do tio, a quem o pai tão generosamente perdoara, oferecendo-lhe o que tinha de mais amado e de maior ternura, a filha. Onde acharia Eva esse esposo que a arrancasse de uma posição tão triste e falsa? Pensava sempre, obstinadamente, no mesmo homem, querendo desviar dele o espírito. Para ele voltava, atraída por uma grande força misteriosa. Com ele construía os mais brilhantes sonhos de futuro. Com ele parecia-lhe ávida muito mais formosa e doce. Mas esse alguém não demonstrava mal-a. Mas esse alguém fora sempre para ela quase indiferente e frio. Delé escondia recatadamente as mais tênues manifestações de amor, num escrúpulo de requintado orgulho. Se ele não quebrasse o encanto, não seria ela quem se revelasse. Viveriam toda a vida ao lado um do outro, a olharem-se sem se compreenderem, sem se fazerem felizes. Amar outro homem? Impossível. Casar com outro? Eva procurava esse outro entre o pequeno número dos seus pretendentes. Errou-lhe o espírito muito tempo de uns para os outros, sem se poder fixar em qualquer deles. Mas urgia tomar uma deliberação, e Eva, sendo altiva, era resoluta. Depois de uma hora de meditação, sentou-se à mesa e escreveu com mão, que debalde quis tornar firme. Meu bom Paulo, fez bem em revelar-me o segredo do doutor Azevedo. Resolvida a deixar quanto antes esta casa, ofereço-lhe a minha mão. Escreva-lhe e proporcione um desenlace rápido a este meu projeto. Sua Eva. Fechou a carta, saiu centímetros bicos dos pés. Para não acordar Noemia e ordenou ao pajem que a levasse imediatamente ao Mangueiral. Quando voltou, Noemia tinha acordado e estava sentada na cama abotoando o vestido. Para levantar-se. Como está? Melhor. É muito tarde? Não, são quase 3 horas. E? Já chamaram para o jantar? Ainda não. Teremos tempo de falar a Octávio? Agora me lembro de que ele me pediu para chamá-la. A mim. Sim, mas fiquei tão atrapalhada, que me esqueci. Se eu pudesse livrar-me do tal noivo. Não pense nisso agora e espere, que se há de arranjar tudo. Qual? Pai, quando diz as coisas não volta atrás. Veremos. Vamos falar a seu irmão. Noemia levantou-se, beijando a prima com reconhecimento, e atravessaram juntas a sala. De estudo, parte do corredor e da varanda. A dona da casa balançava-se aí na rede, cozendo. Ao mesmo tempo, a seus pés dormia regaladamente uma negrinha de poucos meses, muito envolta em trapos. A pequena distância, uma mulata gorda engomava o ponto e usaria de alto folho bordado. O Saturnino, sentado à porta do terreiro, polia o metal de uns arreios. Noemi a chamou. Ele levantou-se logo, muito respeitoso, e ouviu a ordem de ir saber de Octávio. Se lhes poderia falar. Que sim, voltou ele dizendo com os seus gestos e frases adocicadas e pedantes. Meu senhor moço Octávio manda participar. As minhas senhoras que está pronto para receber tão honrosa visita. E curvou-se muito, mostrando num sorriso a falta dos dentes.